A obsessão. Finalmente, Simara começa a falar. Osmar, como você e todos os encarnados sabem, existem muitos tipos de obsessão. E vou explicar algumas delas, seus motivos e como são tratadas aqui na vida espiritual, pode ser? Sim, claro que sim. Embora alguns afirmem que a obsessão é uma enfermidade psíquica, você poderá acompanhar pessoalmente alguns motivos para que um espírito obsidie outro espírito. Muitas vezes, a obsessão caracteriza-se pela subordinação de uma mente que assimila sugestões de outra, capazes de retirar-lhe a razão e a vontade. Essa é a forma mais comum na obsessão. O Lucas me explicou sobre sintonia. Isso, para que tudo aconteça, tem de haver uma permissão, uma sintonia, seja ela benéfica ou maléfica. Compreendo, Simara. Mas existem outras formas e falaremos também sobre elas. Sou todo ouvidos. Osmar, há de se observar que espíritos bons jamais praticam a obsessão maléfica. Quando compreendemos o que somos e quais são os propósitos do Criador para com as criaturas, perdoamos nossos agressores e seguimos em frente. Entendi. Mas há aqueles que não conseguem perdoar. Esses sofrem igualmente obsidiando aquele que lhe fez algo grave ou não, pois o processo obsessivo se dá através da sintonia do obsessor com seu obsidiado. Como já lhe foi explicado pelo Lucas, eles precisam estar na mesma sintonia, compreende? Sim, perfeitamente. Então vamos em frente, disse Simara. Eu vou citar para você algumas das causas da obsessão, pode ser? Sim, Simara, por favor. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Às vezes é uma vingança que ele exerce sobre a pessoa que o magoou nesta vida ou em existências anteriores. O que todos precisam entender é que até a obsessão precisa ser supervisionada. Logo verás o que digo. Muitas vezes é o simples desejo de fazer o mal, ou alguém que se sentiu ferido e assim deseja ferir também, tomando para si o julgo de que aquele que com ferro fere, com ferro deve ser ferido. Eu compreendo. É muito comum, Osmar, a obsessão de encarnado para encarnado, e sobre esses nós não temos domínio e muito menos permissão para interferir. Afinal, o livre-arbítrio está em jogo. Coisas da Terra são da Terra, isso? Sim. O que fazes durante a encarnação conscientemente não nos cabe a intromissão. Aliás, de nenhum espírito desencarnado. Nós não estamos no universo para interferir no livre-arbítrio, Osmar. Disse Virgílio, entrando na conversa. Compreendo. Ressalto aqui a importância de falarmos um pouco mais sobre a obsessão de encarnado para encarnado, disse Maísa. Sim, podemos falar mais sobre isso, disse Ricardo. Está bem, vou explicar alguns tipos, disse Simara. A obsessão de encarnado para encarnado existe em grande número no plano terreno. Como se caracterizam elas, Simara? Perguntei. Esse tipo de obsessão se caracteriza pela capacidade que alguns espíritos têm de dominar mentalmente aqueles que elegem como suas vítimas. Esse domínio é mascarado com alguns nomes tais como ciúme, inveja, paixão, poder, orgulho, ódio, e é exercido às vezes de maneira tão sutil que o obsidiado se sente extremamente amado, protegido, seguro, enfim, feliz. Que loucura! Mas por que isso acontece? Essas obsessões ocorrem por conta de um amor que se torna tirano e possessivo, tolhendo e sufocando a liberdade do outro de pensar, agir e seguir seu próprio destino. Você pode me dar algum exemplo? Sim, claro que sim. Exemplo: namorado que limita a liberdade da namorada. Noivo que proíbe a noiva de seguir seu caminho, marido que sufoca a esposa impondo regras no relacionamento, sufocando a liberdade do outro. Pessoas que escravizam os seus, impondo seus caprichos, tiranizando o companheiro e escravizando filhos, parceiros, amigos e familiares em geral. Infelizmente é o que mais vejo, mas o universo está caminhando a passos largos para uma melhora nos relacionamentos, disse Lucas. Eu conheço pessoas que, por terem poder financeiro, escravizam todos ao seu redor, impondo através do poder financeiro seus desejos. Conheço muita gente que sofre na mão desses tiranos. Provavelmente será hóspede aqui no umbral quando deixar a vida física, ou reencarnará muito pobre para, através da pobreza, conhecer a humildade e, através dessa experiência, transformar-se intimamente. Colheita, Lucas?
Sim, colheita, disse Maísa.
Mas vamos em frente, disse Virgílio.
Sim, vamos, diz Maísa.
Você pode nos falar sobre a obsessão de desencarnado para desencarnado, se é que ela existe? É que eu li um artigo sobre esse tipo de obsessão. Eu poderia retratá-lo aqui para nossa reflexão. O que acham?
Ótima ideia, Osmar. Relate, disse Virgílio.
Segundo os ensinamentos espíritas e em alguns livros psicografados, temos as seguintes informações. São espíritos que obsidiam espíritos. Desencarnados que dominam outros desencarnados são expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos através de associações tenebrosas de idêntico padrão vibratório se aglomeram em certas regiões do espaço, obedecendo à sintonia e à lei de atração, formando hordas que erram sem destino ou se fixam temporariamente em cidades no umbral, núcleos de sombras e trevas. Tais núcleos têm dirigentes que se proclamam juízes, julgadores, chamando a si a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados e devotados ao mal, ou endurecidos pela revolta e pela descrença.
Bem-vindo ao umbral, Osmar, disse Francisco.
Então é isso que mais se vê aqui?
Sim, é isso que mais tem aqui, disse Maísa.
Voltando ao nosso tema, eu tenho ainda alguns tipos de obsessão para mostrar, disse Simara.
Desculpe-me, Simara.
Vamos em frente, disse a jovem.
Existe também a obsessão de encarnado para desencarnado. Essa eu vou explicar como funciona.
Meu Deus, disse.
As expressões de amor egoísta e possessivo, por parte dos que ainda estão na carne, redundam em fixação mental daqueles que desencarnam, retendo as reminiscências terrestres. Essas emissões mentais constantes de dor, revolta, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhe permitindo alcançar o equilíbrio de que carece para enfrentar a nova situação. Por estar inconformado com a morte e o desespero, advindos da perda de um ente querido, podem transformar-se em obsessão que irá afligi-lo e atormentá-lo. Idêntico processo se verifica quando o sentimento que domina o encarnado é o do ódio, da revolta, etc. As brigas e os desentendimentos nas disputas de herança entre herdeiros, fatores geradores de mágoas, podem atrair o espírito desencarnado diretamente relacionado com o problema, afligindo-o de tal forma que não consegue se desligar dos familiares. A inconformação pelo retorno ao plano espiritual de um ente querido, a saudade inconsolável ou a tristeza profunda após os funerais são outros fatores de fixação capazes de manter prisioneiro o desencarnado.
Esse seu ensinamento é muito oportuno, Simara. Muitas pessoas vivem isso diariamente e nem se dão conta de como resolver essas questões com amor e paz é importante para o desencarnado. Esse é o intuito dessa obra, Osmar, passar o máximo de informações a respeito do tema para dar conhecimento e sabedoria a seus leitores, disse Lucas.
Eu sou grato. Aliás, nós somos gratos.
Um outro tipo que acho bem proveitoso é a obsessão de desencarnado para encarnado, disse Ricardo.
Sim, eu acho muito importante, Simara.
Então vamos lá. A obsessão de desencarnado para encarnado é muito comum. Sendo a mais conhecida, caracteriza-se pelo domínio de um desencarnado sobre alguém que vive no plano físico. As causas são várias. Vamos citar algumas delas, pode ser?
Sim, claro.
Anote aí. Amores exacerbados, ódios incoercíveis, dominação absolutista, fanatismo injustificável, avareza incontrolável, morbidez ciumenta, abusos do direito como da força, má distribuição de valores e recursos financeiros, aquisição indigna da posse transitória, paixões políticas e guerreiras, ganância em relação aos bens perecíveis, orgulho e presunção. egoísmo nas suas múltiplas facetas são as fontes geradoras desse funesto condutor de homens que não cessa de atirá-los nos resvaladouros da loucura, das enfermidades portadoras de síndromes desconhecidas e perturbantes do suicídio direto ou indireto. Osmar, quando alguém morre, esse alguém não perde sua liberdade. E, sendo livre, ele pode muita coisa fazer. Vocês já me explicaram isso. Eu compreendo que o espírito é livre em todo lugar, Lucas. Mas, como também já te dissemos, há um controle sobre tudo o que ele criou e cria. Eu acredito nisso. Logo te mostraremos como tudo isso é gerenciado. Obrigado, Lucas. Simara retoma a palavra. Osmar, existem ainda alguns tipos já qualificados de obsessão que ainda tenho que te explicar. Eu vou lhe apresentar mais dois muito comuns, ok? Está bem, Simara. É muito comum também a obsessão recíproca, Osmar. Como ela acontece, Simara? Assim, como as almas afins voltadas para o bem cultivam a convivência amiga e fraterna, sob outro aspecto, as criaturas se procuram para locupletar-se das vibrações que permutam e nas quais se comprazem. Essa característica de reciprocidade transforma-se em verdadeira simbiose quando dois seres passam a viver em regime de comunhão de pensamentos e vibrações. Isto ocorre até mesmo entre os encarnados que se unem através do amor desequilibrado, mantendo um relacionamento enervante. São as paixões avassaladoras que tornam os seres totalmente cegos a qualquer outros acontecimentos e interesses, fechando-se ambos num egoísmo a dois altamente perturbador. Esses relacionamentos geralmente terminam em tragédia se um dos parceiros modificar o seu comportamento em relação ao outro. E para finalizar minha apresentação, eu gostaria de falar sobre a auto-obsessão. Vamos em frente, disse. A auto-obsessão, a miúde, se atribui aos espíritos das maldades de que eles são inocentes. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. É incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios queixando-se dos mais diversos males para os quais não existem medicamentos eficazes e que são tipicamente portadores de auto-obsessão. São cultivadores de moléstias fantasmas, vivem voltadas para si mesmas, preocupando-se em excesso com a própria saúde, descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar, flagelando-se com o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho, o despotismo e transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentados por si mesmos. Todos ficam em silêncio naquele momento, até que eu resolvi quebrá-lo. Existem mais tipos, Simara? Sim, mas não é o momento certo de lhe explicar. Vocês ainda não compreenderiam. Certo, eu agradeço. Mas se você quiser, podemos falar sobre os graus da obsessão. O que acha? Diz a jovem. Existem graus de obsessão? Sim, eu vou lhe explicar. Está bem. A obsessão, Osmar, apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produzem. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, como lhe expliquei acima. Sim. Vamos falar sobre obsessão simples. Sim. A obsessão simples acontece quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu mau grado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Do mesmo modo que os encarnados, os mais honestos, podem ser enganados por velhacos. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Podem incluir-se nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que fazem com que se ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos. A obsessão simples é parasitose comum em quase todas as criaturas, em se considerando o natural intercurso psíquico vigente em todas as partes do universo, tendo-se em vista a infinita variedade das posições vibratórias em que se demoram os encarnados, estes sofrem quando influem em tais faixas, sintonizando, por processo normal, com outros comensais aí situados. No momento do sono, encarnados sob o jugo de obsessão simples, encontram-se com seus afins, encarnados ou não, com os quais se identificam, recebendo mais ampla carga de necessidades falsas. Quando despertam, trazem a mente atribulada, tarda, sob incômodo cansaço físico e psíquico, encontrando dificuldade para fixar os compromissos e lições edificantes da vida. Na obsessão simples, pode-se instalar ideia fixa que conduz ao intercâmbio mental com outros espíritos afins. Surgem como efeito natural as síndromes da inquietação, as desconfianças, os estados de insegurança pessoal, as enfermidades de pequena monta, os insucessos em torno do obsidiado que soma as angústias, dando campo a incertezas, a mais ampla perturbação interior. Meu Deus! Outro tipo muito comum, Osmar, é a fascinação, que vou explicar agora. Por favor. A fascinação tem consequências muito mais graves, Osmar. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa forma, lhe paralisa o raciocínio. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que o impede de ver o embuste, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Fora erro acreditar que a esse gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade e de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. Na segunda, a coisa é muito diversa. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí consistir a sua tática, quase sempre, em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. À medida que o campo mental da vítima cede área, esta assimila não apenas a indução telepática, mas também as atitudes e formas de ser do seu hóspede. Meu Deus! Posso lhe falar agora sobre subjugação? Sim, claro. A subjugação, Osmar, é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. No painel das obsessões, à medida que se agrava o quadro da interferência, a vontade do hospedeiro perde os contatos de comando pessoal, na razão direta em que o invasor assume a governança. A subjugação pode ser física, psíquica e, simultaneamente, fisiopsíquica. Estou impressionado com tantas informações. Confesso ter estudado bastante sobre obsessão, mas sou grato por tantas informações preciosíssimas. Não agradeça, escreva, disse Lucas. Estou escrevendo e aprendendo. Gratidão, Simara. Podemos prosseguir? Sim, claro. A primeira, Osmar, não implica na perda da lucidez intelectual, porquanto a ação dá-se diretamente sobre os centros motores, obrigando o indivíduo, não obstante se negue a obediência, a ceder à violência que o oprime. Neste caso, podem irromper as enfermidades orgânicas por se criarem condições celulares próprias para a contaminação por vírus e bactérias ou perturbar-se o anabolismo como o catabolismo. No segundo caso, o paciente vai sendo dominado mentalmente, tombando em estado de passividade, não raro sob tortura emocional, chegando a perder por completo a lucidez. Perde temporária ou definitivamente, durante a sua atual encarnação, a área da consciência, não podendo livremente expressar-se. Por fim, assenhoreia-se simultaneamente dos centros do comando motor e domina fisicamente a vítima, que lhe fica inerte e subjugada, cometendo atrocidades em seu nome. A subjugação é também chamada de possessão, uma vez que há domínio mais severo do obsessor sobre o obsidiado. Se na obsessão o desencarnado age externamente, com o auxílio do seu perispírito, na possessão ele substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono. Agindo assim, o espírito desencarnado constrange o encarnado a ver, a falar e a agir, ao mesmo tempo que o sobrecarrega de problemas físicos e morais. Simula uma espécie de posse, daí a expressão possessão. Ouvindo a mensagem em caráter telepático transmitida pela mente livre do desencarnado, começa por aceder ao apelo que lhe chega, transformando-se, por fim, em diálogos nos quais se deixa vencer pela pertinácia do tenaz vingador. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso, a simbiose esdrúxula em que o poder da fixação da vontade dominadora consegue extinguir a lucidez do dominado que se deixa apagar. Confesso que estou atordoado com tantas informações. Você quer parar, Osmar? Não, vamos continuar. Eu vou lhe falar agora sobre loucura e obsessão, pode ser? Sim. Então vamos em frente. A loucura e a obsessão, diz a doce Simara. Todas as grandes preocupações do espírito, Osmar, podem ocasionar a loucura. A loucura provém de um certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando o instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. A loucura é, pois, um efeito consecutivo, cuja causa primária é uma predisposição orgânica que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. Esse fato é tão real que é muito comum que vocês, encarnados, encontrem pessoas que desenvolvem grande atividade mental e nem por isso apresentam sintomas de loucura. Outras, porém, ao influxo da menor excitação nervosa, apresentam sinais de perturbação mental. Existindo uma predisposição para a loucura, toma esta o caráter de preocupação principal, que então se torna ideia fixa. Esta poderá ser a dos espíritos, num indivíduo que deles tenha se ocupado, como poderá ser da fortuna, do poder, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se tivesse tornado um louco espírita se o espiritismo fosse a sua preocupação dominante. É muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Transita-se de um para outro lado com relativa facilidade, sem que haja, inicialmente, uma mudança expressiva no comportamento da criatura. Ligeira excitação, alguma ocorrência depressiva, uma ansiedade ou um momento de mágoa, a escassez de recursos financeiros, o impedimento social, a ausência de um trabalho digno, entre muitos outros fatores, podem levar o encarnado a transferir-se para outra faixa de saúde mental, alienando-se temporariamente e logo podendo retornar à posição regular, a de sanidade. No aprofundado estudo da etiopatogenia da loucura, não se pode mais descartar as incidências da obsessão ou o predomínio exercido pelos espíritos desencarnados sobre os homens. Tendo-se em vista o estágio atual de crescimento moral da Terra e daqueles que a habitam, o intercâmbio entre as mentes que se encontram na mesma faixa de interesse é muito maior do que um observador menos cuidadoso, menos preparado, pode imaginar. Atraindo-se pelos gostos e aspirações, vinculando-se mediante afetos doentios, sustentando laços de desequilíbrio decorrentes do ódio, assinalados pelas paixões inferiores, exercem constrição mental e às vezes física naqueles que lhe concedem as respostas equivalentes, resultando variadíssimas alienações de natureza obsessiva. E na mediunidade, o que você pode me dizer? Sobre mediunidade, temos algumas informações que podemos lhe passar. Que honra! Vamos falar sobre a mediunidade e seus desequilíbrios mentais, pode ser?
Sim.
É importante informar que a prática mediúnica não produz loucura, como supõem algumas pessoas que desconhecem os ensinamentos espíritas. A mediunidade não produzirá a loucura quando esta já não exista em germen. Porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas sob todos os pontos de vista. Portanto, qualquer abalo pode ser prejudicial. O que vocês devem é analisar que a prática mediúnica pode oferecer perigos às pessoas imprudentes que não têm preparo doutrinário e não possuem certo equilíbrio moral necessários à neutralização das influências obsessivas. Temos falado muito sobre isso em minhas psicografias, médiuns irresponsáveis. Realmente há de se ter muito cuidado com o exercício mediúnico. É necessário investir no preparo doutrinário do trabalhador do grupo mediúnico, promovendo melhor seleção de participantes que deverão compor a equipe da reunião. Esses perigos, entretanto, têm sido muito exagerados. Em todas as coisas há precauções a adotar. A física, a química e a medicina exigem também prolongados estudos e o ignorante que pretendesse manipular substâncias químicas, explosivos ou tóxicos, poria em risco a saúde e a própria vida. Não há uma só coisa, conforme o uso que dela fizeres, que não seja boa ou má. É sempre injusto salientar o lado mau das práticas espíritas sem assinalar os benefícios que delas resultam e que sobrepujam consideravelmente os abusos e as decepções. Essa tem sido minha peregrinação, alertar os médiuns sobre a responsabilidade de se estabelecer as comunicações desconhecidas. Dedicação, leitura, equilíbrio e reforma íntima. Sem isso, eu acho que os médiuns, em sua maioria, estão destinados ao fracasso. Acho também que é por isso que muitos médiuns fracassam.
O fracasso se dá quando a disciplina é deixada de lado, Osmar, disse Lucas.
Concordo com você, Lucas.
Bom, Osmar, o que eu tinha a te dizer sobre tipos de obsessão está revelado. Espero que eu tenha sido útil à obra que escreves.
Eu que te agradeço, Simara, por partilhar conosco tanta sabedoria.
Todos se levantam e Simara se despede de cada um antes de chegar perto de mim.
Obrigado, Simara.
Uma última coisa, Osmar.
Sim, pode dizer.
Em tudo que fizeres, deposite uma porção de amor, pois é o amor que modifica tudo. Explique a seus leitores e amigos que é através do amor que tudo se transforma.
Obrigado, Simara. Pode deixar. Eu te agradeço imensamente por todos esses ensinamentos.
Antes de ir embora, quero ressaltar a importância da sintonia. Tudo o que falei acima depende da sintonia e permissão, como já lhe foi explicado.
E o que podemos fazer para nunca sermos obsidiados, Simara?
A oração é instrumento libertador de todos os males do espírito, Osmar. O hábito de orar afasta energias negativas e espíritos malfazejos do caminho do encarnado e também dos desencarnados. Enfim, orar é se libertar.
Não tenho palavras para te agradecer por esse encontro. Espero um dia estar ao seu lado para aprender ainda mais.
Modifique-se, transforme-se e tudo serás capaz de conquistar.
Gratidão, Simara.
Ela sorriu, me abraçou e deixou o lugar.
Estávamos todos exauridos e felizes com tantos ensinamentos.
Virgílio, após abraçar e se despedir de Simara, senta-se novamente em sua confortável cadeira. Todos repetem o gesto do nobre espírito e se sentam.
Eu pude perceber ali que aqueles obsessores eram, na verdade, espíritos amigos em comunhão com o auxílio ao próximo.
Lucas, por favor, leve o Osmar. Volte outro dia para finalizarmos nossa mensagem.
Sim, Virgílio, disse Lucas, se levantando e me puxando pelo braço.
Vamos, Osmar.
Obrigado a todos, disse-me levantando e saindo. Lucas me levou até a minha casa. Eu estava perplexo com tantos ensinamentos. Os dias passaram, até que novamente ele me procurou e voltamos ao umbral. Josmar Barbosa. Antes de julgar, aprenda com os espíritos.